no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação da Polícia Federal mira organização criminosa em 6 estados. Especialista alerta sobre sinais iniciais do câncer de pele. Filme A Queda do Céu é exibido em Boa Vista no Dia dos Direitos Humanos. E campanha incentiva a doação responsável de gatos em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que uma operação da Polícia Federal mirou organização criminosa que movimentou cerca de 4 bilhões de reais em ouro. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão nos estados do Pará, Roraima, Amapá, São Paulo, Paraná e Goiás. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Valai Gold II, com o objetivo de combater organizações criminosas especializadas em realizar o transporte ilegal de ouro extraído de terras indígenas, incluindo a terra indígena Munduruku, para outros estados e ao exterior. Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão nos estados do Pará, Roraima, Amapá, São Paulo e Paraná e Goiás. Além disso, foram sequestrados mais de 615 milhões em bens e valores. O delegado da Polícia Federal, Pedro Henrique Melo, explica que os integrantes das organizações criminosas recrutavam, em sua maioria, estrangeiros para despachar bagagens carregadas com ouro em voos comerciais.
A Polícia Federal deflagrou a operação denominada Flygold, que visa combater organizações criminosas especializadas em realizar o transporte ilegal de ouro retirado de lavras irregulares situadas no oeste do Pará. Eles recrutavam, em grande maioria, estrangeiros venezuelanos que haviam acabado de atravessar a fronteira de uma maneira ilegal para o estado deles, para o nosso, para o país deles, para o nosso. Foram apreendidos diversos carros de luxo, grande número de armas, bem como algumas quantias em espécie e algumas joias e metais preciosos.
Durante um ano de investigações, constatou-se que aproximadamente 1 tonelada de ouro foi transportada de maneira ilegal, além da movimentação de mais de 4 bilhões de reais entre os envolvidos, incluindo pessoas interpostas e empresas fantasmas, como pontuou o delegado Pedro Henrique.
A operação, ela investigou mais ou menos um ano para cá e foram descobertos que nesse meio tempo foram movimentados mais de 4 bilhões de reais e mais de 1 tonelada de ouro nesse tempo. Pois bem, o ouro realmente a gente descobriu que eram retirados de lavras irregulares situadas no oeste do Pará e eram transportados para os estados de Boa Vista e Manaus com destino para o exterior, de regra Venezuela ou Guiana.
A Operação Flygold II reafirma o compromisso da Polícia Federal com o combate ao crime organizado, a preservação ambiental e a aplicação rigorosa da lei, reforçando a importância de ações coordenadas no enfrentamento de atividades criminosas que afetam os recursos naturais e a economia do Brasil. Com informações da Polícia Federal, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal deve fazer uma recomendação ao governo do Pará para regulamentar política estadual para migrantes. A decisão foi tomada em audiência pública realizada na última sexta-feira. Liege Costa traz as informações.
O Ministério Público Federal, o MPF, decidiu na última sexta-feira que vai enviar recomendação para que o governo do Pará regulamente os itens que faltam na política estadual para pessoas migrantes, refugiadas em situação de refúgio e apátridas. A decisão foi tomada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Pará, durante a audiência pública em Belém, capital paraense, para discussão do tema e para escuta aberta de pessoas integrantes do público-alvo da política. A recomendação vai tratar, sobretudo, da necessidade da regulamentação urgente do Conselho Estadual de Pessoas Migrantes, solicitantes de refúgio, refugiadas e apátridas, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça do Pará. O Conselho foi criado este ano. No entanto, as competências, a composição, a estrutura e o funcionamento do órgão precisam ser estabelecidas em regulamento, o que ainda não ocorreu. Uma recomendação do MPF não possui caráter obrigatório, mas serve como um instrumento de persuasão para que o poder público adote as medidas necessárias. Caso a recomendação não seja atendida, o MPF poderá ajuizar uma ação judicial para garantir o cumprimento da lei. Além da necessidade de regulamentação da política e do Conselho Estadual para pessoas migrantes, refugiadas em situação de refúgio e apátridas, também foram discutidos na audiência pública outros tópicos relacionados aos desafios enfrentados por essa população no estado. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialista alerta sobre os sinais iniciais do câncer de pele. Estima-se que mais de 220 mil novos casos sejam diagnosticados por ano, sendo a maioria do tipo não melanoma. Confira com Rafaela Amorim.
O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e representa cerca de 30% de todos os casos registrados anualmente, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Estima-se que mais de 220 mil novos casos sejam diagnosticados por ano, sendo a maioria do tipo não melanoma. Esse tipo de câncer é menos agressivo, mas pode causar deformações e afetar a qualidade de vida. Já o melanoma, embora mais raro, é responsável por 75% das mortes por câncer de pele devido ao seu alto potencial de disseminação. No Amazonas, a situação exige atenção devido ao clima equatorial, que proporciona alta radiação solar durante todo o ano. A previsão é de que o estado registre cerca de 5.450 novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025. Apesar de a taxa de incidência de câncer de pele não melanoma ser menor na região norte, o diagnóstico tardio é um fator que pode agravar o quadro dos pacientes, como explica a médica dermatologista doutora Tereza Najar.
É muito importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, porque em sua maioria o tratamento é cirúrgico. Quanto antes se diagnostica, menos complicações e menos cirurgias mutilantes.
O câncer de pele ocorre devido ao crescimento descontrolado das células da pele, frequentemente provocado pela exposição excessiva aos raios ultravioleta, UV. O tipo mais comum é o câncer de pele não melanoma, que inclui carcinoma basocelular e espinocelular. Estes tipos tendem a crescer lentamente e têm menor risco de espalhar. Por outro lado, o melanoma, embora mais raro, é altamente agressivo e pode se espalhar rapidamente.
O uso diário de protetor solar promove proteção contra as radiações UVA e UVB. As radiações UVA têm comprimento de onda mais longo e a sua intensidade é um pouco variada ao longo do dia. Ela é a principal responsável pelo fotoenvelhecimento e pelo câncer de pele. Já a radiação UVB tem um comprimento de onda mais curto e é mais intensa entre 10 e 16 horas, sendo a principal responsável pelas queimaduras solares e vermelhidão na pele.
A prevenção do câncer de pele é fundamental e pode ser feita com medidas simples, como o uso diário de protetor solar com FPS 30 ou superior, roupas de proteção, chapéus e óculos com filtro UV, além de evitar o sol entre 10 e 16 horas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha incentiva a doação responsável de gatos em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E a Marinha do Brasil recebeu equipamentos de conexão via satélite para auxiliar nos serviços de saúde. Os equipamentos entregues pelo projeto Saúde e Alegria por meio da Rede Conexões Povos da Floresta vão ser instalados no navio Auxiliar Pará. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O projeto Sal de Alegria, o PSA, por meio da rede Conexões Povos da Floresta, entregou à Marinha do Brasil em Santarém equipamentos que permitem conexão de internet via satélite. Os dispositivos vão ser instalados no navio auxiliar Pará, que atua nos rios da região norte do Brasil e apoia as ações de assistência hospitalar às populações ribeirinhas. O objetivo é fortalecer a conexão e capacidade do navio nos atendimentos médicos desenvolvidos na Amazônia, especificamente em áreas isoladas, e possibilitar a realização de diagnósticos e teleconsultas e assim colaborar na melhoria da saúde nesses territórios, como destaca Eugênio Scanavino, médico e fundador do PSA.
Bem, nós estamos aqui fazendo a doação de uma antena para fins sociais, aqui para o navio da Marinha, que também tem fins sociais, e essa antena vem a reforçar a capacidade do navio nos atendimentos médicos que ele tem feito aqui pela Amazônia, tanto de telesaúde, quanto de mamografia, que eles têm feito campanha de mamografia online, também do preenchimento dos formulários, né? Então é um reforço, faz parte de um projeto grande de distribuição de 4 mil antenas para comunidades tradicionais da Amazônia, antenas com fim social, que são de saúde, apoiar a educação, apoiar a cultura, apoiar o empreendedorismo, né? São antenas que já estão sendo implantadas, sendo que algumas delas estão sendo implantadas nas UBSs de saúde da região do interior, regiões mais remotas, e essa aqui, a pedido do próprio Ministério da Saúde, vem para apoiar as ações desse navio aqui, que são importantíssimas, uma vez que saúde na Amazônia é uma das maiores demandas que tem.
O navio conta com salas especializadas em exames, procedimentos cirúrgicos e atendimentos odontológicos, além de farmácia, laboratório e consultórios que possibilitam a telemedicina. O capitão de corveta Felipe Barra, comandante do navio auxiliar Pará, reforça que a implementação desse sistema vai facilitar e melhorar o atendimento para a população, no qual ele já desenvolve os exames de mamografia por telemedicina.
Bom, nós estamos agora aqui no município de Santarém, né, realizando a 4ª ação social do ano, que é a nossa Operação Chance para Todos. O recebimento dessa antena vai possibilitar uma melhoria na entrega do serviço que o navio faz para a comunidade. Então, o uso dos sistemas do SUS, sistemas eletrônicos, né, o PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão, o navio está em fase de implementação desse sistema, que visa aí facilitar e melhorar o atendimento entregue para a população, né, trazer um pouco de cidadania para os que mais precisam aqui na região amazônica. Nós, por vezes, vamos em localidades que não têm acesso à internet, então a entrega dessa antena vai facilitar o atendimento e a conexão do navio, que muitas vezes faz telemedicina, né? Hoje aqui no município de Santarém nós estamos fazendo os exames de mamografia por telemedicina. O laudo está sendo feito por um radiologista lá na cidade de Belém, então vai facilitar a entrega para a população.
Durante a entrega, representantes do PSA visitaram os espaços e compartilharam experiências de atendimentos médicos às populações da Amazônia. Também dialogaram sobre a maneira que essa ferramenta amplia as possibilidades de realizar consultas, laudos de exames e procedimentos com auxílio da internet. Além da antena, o projeto entregou um computador, celular, roteador e cabos para atender toda a necessidade de uso das equipes de atendimentos. O projeto custeia a conexão por um ano e realiza formações para garantir a estabilidade da internet. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, uma campanha está incentivando a doação responsável de gatos. A iniciativa também oferece vacinas gratuitas para animais de estimação durante a ação. Os detalhes com Lies de Costa.
Na próxima sexta-feira, dia 13 deste mês, o projeto de extensão Peludinhos da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, realiza a segunda etapa da campanha Adote um Peludinho Universitário Inteligente como Você, voltada à adoção responsável de animais domésticos que vivem no campus universitário em Santarém. A iniciativa, que faz parte da campanha Dezembro Verde, visa combater o abandono e maus tratos contra animais por meio de ações educativas e reflexão sobre a importância da guarda responsável de animais. Além disso, a iniciativa inclui a imunização gratuita de animais de estimação, reforçando a importância da saúde preventiva. Na ocasião, estarão disponíveis para adoção 20 gatos saudáveis, vacinados, vermifugados e castrados, incluindo machos e fêmeas adultos, como explica Solange Ximenes, vice-reitora da UFOPA.
Estamos disponibilizando 20 animais felinos, todos eles são vermifugados, castrados e vacinados, estão em perfeito estado de saúde. A campanha será realizada no campus Tapajós da UFOPA, no horário de 8 às 17 horas. Então convidamos todos os tutores interessados em ter um animalzinho para lhe fazer companhia, que compareça. Nós estaremos também doando as caixas de transporte para facilitar essa locomoção. São todos convidados, aguardamos vocês nessa importante bastante campanha dentro do Dezembro Verde, que é o mês de proteção aos animais.
Além da adoção, a campanha oferece vacinação gratuita contra a raiva para animais domésticos, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses de Santarém. O serviço será realizado de 2 às 5 da tarde na varanda do prédio das empresas juniores da UFOPA. Estarão disponíveis 150 doses de vacinas antirrábicas, com o objetivo de incentivar tutores a manterem os cuidados preventivos de seus pets. Interessados em adotar ou vacinar seus animais são convidados a participar da campanha, que também busca sensibilizar sobre a importância de cuidar e proteger os animais domésticos. Aberta ao público e à comunidade acadêmica, o evento vai acontecer de 8 horas da manhã às 5 da tarde na unidade Tapajós, situada no bairro Salém, Santarém. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Filme denominado A Queda do Céu foi exibido em Boa Vista no Dia dos Direitos Humanos. A exibição aconteceu na sala de cinema da Play Art Multiplex e teve como protagonistas Davi Kopenawa, xamã e presidente da Hutucará Associação Yanomami. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Esse filme veio representar todos os de online para conhecer e para respeitar a cultura Yanomami.
Na noite desta terça-feira, 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Hutucara Associação Yanomami e a Aruaki Filmes realizaram uma sessão especial do filme A Queda do Céu em Boa Vista. A exibição aconteceu na sala de cinema Play Art Multiplex, localizada no Roraima Garden Shopping. O filme, protagonizado por Davi Kopenawa, xamã e presidente da Hutucara Associação Yanomami, é uma poderosa reflexão sobre questões humanitárias, climáticas e ambientais abordadas a partir de uma profecia Yanomami sobre o fim do mundo, com mensagem direta aos não indígenas. Davi ressalta a importância do cinema como ferramenta para amplificar as vozes dos povos originários.
A minha mensagem para todo o povo de Roraima, eu vou dar para ele, mostrar imagem do meu povo Yanomami, para eles reconhecer atrás do imagem do povo Yanomami, Iguana, que ele nunca conheceu, só conheço o nome, mas é essa mensagem para todos ou de Roraima, para conhecer quem são os Yanomami. Eu poderia também falar para ele, ele pode assim interessar, gostar, achar bonito. Esse filme foi filmado na minha comunidade Yanomami.
O longa-metragem tem como foco principal a cerimônia Eahu, ritual funerário mais importante dos Yanomami. Este ritual reúne familiares e parentes do falecido com o objetivo de apagar os rastros de sua existência, conduzi-lo ao esquecimento, em um processo profundo de conexão espiritual e renovação. O diretor do filme, Kaique Rocha, falou da experiência de fazer este curta.
Experiência muito grande, transformadora, que é conhecer o Davi Kopenawa, li o livro A Queda do Céu, ir até a comunidade de Waturiki, comunidade Yanomami aqui em Roraima, aqui na Amazônia, e vivenciar esse período com os Yanomami, né? Realizando esse filme. Então, uma experiência incrível e marcante, assim, transformadora na vida.
A Queda do Céu também explora a rica cosmologia Yanomami, apresentando o mundo dos espíritos Chapiri, o trabalho dos xamãs para curar o mundo e evitar que o céu caia, um símbolo das ameaças causadas pelos impactos das ações humanas, como o garimpo ilegal e a destruição ambiental. A sessão única em Boa Vista reforçou a necessidade de abrir diálogos entre indígenas e não indígenas, especialmente em temas tão urgentes como a preservação do meio ambiente e o respeito das culturas tradicionais. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. No mês de dezembro, celebramos o aniversário da Proclamação Universal dos Direitos Humanos. Contudo, a cada ano, parece que esses direitos estão se desvanecendo, perdendo força e impacto em uma sociedade moldada por um hiperindividualismo crescente. Essa realidade enfraquece a coletividade e seus princípios, enquanto a violência se torna parte cada vez mais intrínseca das práticas institucionais do Estado, especialmente em sua administração e nas ações de suas instituições. Os ataques aos direitos humanos ocorrem de diversas formas. Basta observar a implantação de escolas cívico-militares, um verdadeiro atentado contra a educação e qualquer ação pedagógica significativa. Além disso, há as múltiplas formas de privatização que minam as políticas públicas essenciais, como saúde, moradia, transporte, cultura e lazer. Não podemos deixar de mencionar as ameaças ao direito dos povos nativos, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que vêem suas terras, terreiros, rios, culturas e biodiversidade ameaçadas por medidas como o marco temporal. Tampouco podemos ignorar o constante atentado contra o direito à democracia e à cidadania plena. Esse cenário é agravado por uma guerra cultural promovida por projetos conservadores, religiosos e fundamentalistas, que utilizam a teologia do poder e da prosperidade para alimentar um sonho de teocracia. Essa visão se baseia em um modelo meritocrático, punitivista, excludente e encarcerador, que evoca nostalgia da cristandade medieval sob disfarce de religiosidade popular. Tal manipulação ideológica cativa e escraviza multidões das periferias urbanas e existenciais, transformando-as em algozes de si mesma e de crenças idolatras e ilusórias. O Papa Francisco, em sua mais recente encíclica de Lexi Nos, reflete sobre o coração dizendo: o coração é igualmente o lugar da sinceridade, onde não se pode enganar ou dissimular. É no coração que se decide tudo. Ali não conta o que mostramos exteriormente ou o que ocultamos. Ali conta o que somos. Que possamos ser defensores incansáveis dos direitos humanos, da democracia e da cidadania responsável. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.110 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Lies de Costa. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.